Na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos Amorim. Bom dia, o Luiz Cavazac. Acho que o Alisson está aí com você. Luísa Ribeiro. Bom dia a quem acompanha a CBN. Tudo tranquilo, Zé?
Tudo tranquilo, e com você?
Zé, eu assisti hoje o Bom Dia Amazônia.
Uhum.
E foi reforçado que hoje é o Dia da Árvore.
Isso.
Eu mando um bom dia especial para o Sérgio Sá, que é do ICMBio, é um amigo batalhador pela defesa ambiental. E vi também lá no Bom Dia Amazônia que hoje é o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Então eu mando um bom dia especial para Nancy Segadilha, minha contra-advogada, que é uma lutadora pela inclusão das pessoas com deficiência.
Elcio Ribeiro, posso te pedir para guardar um minutinho para a gente trazer
Vamos
uma
lá.
Informação ao vivo aqui com Eliana Nascimento? Já a gente vai seguir com a nossa coluna com Elcio Ribeiro, mas antes a gente tem uma atualização sobre a operação policial que está sendo realizada na manhã dessa terça-feira, operação que envolve a morte daquele sargento do Exército Brasileiro. A Eliana está ao vivo com a gente. Eliana, bom dia.
Pois é, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deflagrou essa operação aí na manhã desta terça-feira para cumprir mandados relacionados à morte do sargento do Exército Brasileiro Lucas Ramon Silva Guimarães, que tinha 29 anos. Esse crime ele aconteceu no dia 1º de setembro deste ano, em uma cafeteria ali na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. No caso, a vítima era proprietário desse estabelecimento. As câmeras de segurança registraram o momento que o atirador entra no local e efetua disparos de arma de fogo contra o sargento do Exército. Várias equipes de policiais civis saíram aqui da sede da DHS antes das 6 horas da manhã desta terça-feira. Ao todo, aí, eles cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em uma rede de supermercado aqui de Manaus, além da casa do proprietário dessa rede de supermercado. Segundo as investigações da polícia, a suspeita é que um casal esteja envolvido na morte do sargento. Um revólver, um computador e documentos foram apreendidos. Ao todo, 2 mandados de prisão foram expedidos em nome desse casal. Somente um gerente dessa rede de supermercado foi conduzido aqui para a delegacia. Agora a polícia procura por esse casal. Volto com você.
Obrigado, Eliana Nascimento, pelas informações. Ótimo dia para você. Vamos seguir, então, atualizada essa operação que está sendo realizada hoje. Viramos a pauta. Agora sim, Elcio Ribeiro, perdão pela pausa, mas você sabe como é jornalismo, né? Ao vivo, tem que entrar com as informações, atualizações.
Zé Carlos, eu tenho orgulho de ter sido professor do curso de jornalismo durante muitos anos. Então, eu compreendo 1000%.
Maravilha, Elcio. Você é um gentleman. Elcio, vamos lá. Temos 2 pautas super importantes hoje. Uma envolve o governador Wilson Lima, que virou réu. O STJ decidiu aceitar o pedido. Outra pauta envolve o presidente Jair Bolsonaro na ONU. Mas vamos começar pela pauta local, né?
Local.
Governador Wilson Lima virou réu e aí muita gente acha que, na verdade, ele já foi condenado e tudo mais. Vamos explicar para o pessoal o que realmente aconteceu do ponto de vista jurídico.
Zé, antes, eu como aluno de filosofia sempre gostei dos estoicos. E tem um Sêneca que diz que uma injustiça feita a um só homem é um perigo para todos nós, né? Eu não conheci, Zé, a ex-secretária Simone Papaz. Se ela passar na minha frente agora, eu acho que eu não vou saber quem é. Eu não guardo muito assim a fisionomia dela. Ela teve uma passagem rápida por aqui. Ontem, conversando com um brilhante advogado, eu diria mais com um filósofo do direito, Franco Júnior, aqui de Manaus, que esteve no julgamento, e ele dizia assim para mim: essa senhora foi por Amazonas pegar Covid e ser presa. Por que eu estou falando isso, Zé? Isso tem a ver com o teu questionamento, tá? Esta senhora, ela foi presa, vestiu farda de uniforme de presidiária, ficou 10 dias na cadeia, foi presa com autorização do ministro Falcão, que ontem a absolveu. Falou, não, ela não tem nada a ver com isso. Mas, poxa, autorizou a prisão dela Eu chamo a atenção disso. Eu já cansei, não é a primeira vez que eu estou falando isso aqui, eu cansei já de bater nessa tecla. Por favor, prisão é exceção. No Brasil, muitas vezes, as pessoas prendem para averiguar. É um inverso, você tem que averiguar, julgar e prender. E aí eu fiz um questionamento para os ouvintes. E aí, quem é que vai pagar por isso, como cantava a música, né? Quem é que vai pagar por isso? A mulher que não teve 10 dias e não teve nada a ver. O mesmo vai ocorrer com todos aqueles que forem, porventura, tem 12 réus citados, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do Herkenhoff, João Batista Herkenhoff, foi juiz lá no Espírito Santo. E ele tem uma obra fantástica, Uma Porta para o Homem do Direito Criminal. Ele tem várias obras, né? Ele dizia o quanto pesa para nós sermos denunciados. O ouvinte que está nos prestigiando, caso haja um erro com o nome dele e ele seja chamado à delegacia, ele vai tremer. Então, ontem, neste julgamento, vários ministros enfatizaram que a denúncia... Oi, alô?
Tô ouvindo, pode continuar.
Opa, vamos lá. Que a denúncia contra o governador e os outros 11 acusados é uma peça inicial, é uma decisão provisória, né? A denúncia é uma espécie de proposta de acusação. No processo penal, muitas vezes, com a influência do Carmelucci, é importante que as pessoas tenham acesso à leitura, né? Carmelucci foi um jurisconsulto italiano que influenciou o processo penal brasileiro. Tem uma obra fantástica chamada As Misérias do Processo Penal. O fato de você ser denunciado já pesa sobre você uma culpabilidade. E muitas vezes pessoas inescrupulosas usam isso, né? Eu não estou defendendo A, B ou C. Ontem os ministros enfatizaram isso. Olha, apenas uma fase em que se avalia elementos indiciários. A partir daí, vamos dar o direito de defesa, dar mais ampla defesa, que todos necessitam, todos têm esse direito, e vamos ver quem for culpado, que pague pela sua pena. Quem for inocente, esse daí, o Carmelucci falava de quem pecou está perdido, porque Cristo perdoa, os homens não. Então, acaba manchando a imagem da pessoa. Isso é mais alto edifício de Manaus, jogar papéis picados e dissesse, juntem agora que está aí a prova da inocência. É complicado. Depois de preso, depois de julgado, sempre fica aquela mácula, né? Vamos aguardar. Eu diria que esse caso, de forma ordinária, tá? Seguir o rito dos processos. Ele não vai ser julgado antes das eleições do ano que vem. Eu diria que, de forma ordinária, se não passar na frente de outros processos, nem ano que vem isso é julgado. Vamos ver, e eu espero que, acima de tudo, que a população, que é soberana, que ela possa avaliar bem se está sendo utilizado politicamente ou se tem alguma culpa, de fato, vamos punir aqueles que são culpados.
Inclusive, nosso colega lá de Brasília, o Wellington Lopes, nosso coordenador lá, ele mandou mensagem falando, gente, o STJ só aceitou, eles ainda vão agendar para ver quando deve ser o julgamento. Provavelmente esse julgamento aconteça depois que o governador já nem seja mais governador, porque tem uma demora, tem uma demanda. Então, foi só um aceite, foi só uma mensagem de que aceitaram a denúncia, mas o julgamento é a posterior, né, Elcio?
Com certeza. Olha, mais uma vez eu vou citar o Carmelucci, tá? Os alunos de direito leiam a obra do Carmelucci. Eu não sei se é o meu preferido, não, longe disso, né? Ele diz que a lei é igual para todos, só que tem alguns que têm guarda-chuva. Ele diz que a lei é igual para todos, igual a chuva que molha tudo, só que alguns têm guarda-chuva. Às vezes tem uns processos que é meio estranho, eles passam na frente, assim, de centenas de outros, né? A gente não sabe o porquê. Mas é isso, tem alguns com guarda-chuva. Então, de forma ordinária, se o custo a crer, se seguir o rito, isso vai ser julgado ano que vem. Eu custo a crer. Mas é possível, eu até entendo que quanto mais cedo for julgado, melhor para nós elucidarmos quem é culpado, quem é inocente, quem foi injustamente acusado e por aí vai.
Agora, Elcio, um questionamento. Um deputado ontem mesmo falou que ia solicitar o pedido de afastamento do governador. Isso não é obrigatório, né?
Eu acredito que não. Não sei quem foi esse deputado. Agora, com certeza, Eu aqui, não é a primeira vez, eu já me posicionei contra os ritos de impeachment, né? Eu digo que normalmente a população deveria ter ouvido, a lei do impeachment é muito antiga e ela não contempla esse exercício amplo da cidadania. Eu entendo que o deputado tem até direito. Agora, por favor, não vamos preterir o devido processo legal. As pessoas, eu, você, o ouvinte que está nos prestigiando, nós somos tocados pelo princípio da inocência. Então, para que nós sejamos considerados culpados, nós temos que ser julgados com a mais ampla defesa. Isso serve para qualquer pessoa, Zé. Não teve um posicionamento que eu não me direcionei, seja com quem quer que seja, né? Nesse sentido.
Elcio Ribeiro, passando para o segundo assunto aqui, inclusive tem muitos comentários no YouTube sobre isso, né? Bom dia, Luísa, Zé, Elcio, é o Juan Simons. Ele fala assim, ó, dizem que Bolsonaro tentará melhorar a imagem em seu discurso da ONU. Melhorar como? Mostrando a condução desastrosa da pandemia, desemprego recorde, enfim. Vários problemas que a gente sempre fala aqui. Mas tem chamado muita atenção a comitiva brasileira lá, né? Ministro Queiroga respondendo aos insultos. A gente sabe que ninguém tem sangue de barata, mas como um representante, você tem que segurar o máximo que dá. Mas ele revidou e mandou cotoco, tá tocando terror lá.
Eu lembro, estava no comecinho do curso de Direito, ou no final do segundo grau, na época. Eu lembro que o ex-presidente Figueiredo, posteriormente, não digo que fiquei amigo, mas eu conversava muito com ele lá em São Conrado. Uma vez, lá no Sul, não sei se foi no Paraná, em Santa Catarina, ele desceu do palanque para brigar com o cara. Desceu. Isso é só ver aí que tem as imagens, né? Às vezes a gente tem que ter um controle, né? Então, o ministro Queiroga, normalmente, é um cara de diálogo, né? Não sei, ele ouvi ele respondendo, os gestos obscenos. Enfim, ao Juan Simons, eu agradeço, Juan, seu questionamento. Eu diria que o presidente vai tentar fazer um discurso lá. Eu não sei qual o assunto que ele vai tocar, é tudo especulações, pode discutir isso amanhã. Agora, o Brasil, como tem essa tradição desde o final da década de 40, de abrir as assembleias da ONU, é o primeiro discurso, então todo mundo ouve, né? Vamos ver o que o presidente vai falar. Eu acho que o Brasil é um país que suscita curiosidade do mundo inteiro. Infelizmente, eu diria, sabe, Juan, que o presidente Bolsonaro é o único do G20, o grupo dos 20 maiores países, que não foi vacinado. Isso não pega muito bem para a nossa imagem. Turista evita vir para cá por isso. Mas não vamos fazer pré-julgamentos, vamos aguardar. O prefeito de Nova York falou que não é bem-vindo lá na cidade quem não se vacina, né?
Pois é, e o presidente não se vacinou. Inclusive, ele estava conversando, acho que era com o Boris Johnson, né? O Boris Johnson estava falando que tinha se vacinado e tudo mais. Aí ele falou, eu não me vacinei.
Eu vi. Às vezes, falou até com o vizinho, né? E a gente tem que tentar interpretar, vamos lá, amigos da psicologia, da psicanálise, leituras comportamentais, né? Teve até um vizinho, parece que de orgulho, eu não sei. Eu lembro de um ministro que falou no escondido, o presidente, não é bom que ele não saiba e tal. Enfim, eu acho que não é uma atitude edificante, não. Mas vamos seguir em frente, né?
Bom, vai ser um dia longo, qualquer novidade a gente vai trazer. Hoje pela tarde, Elcio Ribeiro geralmente participa conosco. Se tiver algum assunto interessante, a gente analisa, Elcio. Vou estar com você à tarde também, combinado?
Sim, beleza. Zé, você já tomou as duas doses?
Tomei as duas doses.
Tem orgulho disso?
Com certeza, tenho um orgulho e principalmente tenho mais segurança, né? Você consegue transitar no dia a dia sem aquele medo de, vou pegar Covid grave. Eu acho que isso dá uma sensação de segurança sem igual.
Eu não nego o meu medo de agulhada, mas eu tenho orgulho de ter tomado as duas doses já.
Já tomou as duas doses também.
Já.
Inclusive, a gente já conversou aqui com o pessoal, nosso RH, diretoria. Quando você quiser vir presencialmente aqui, você pode vir.
É sempre bom, né? Estar com vocês é sempre divertido.
Ó, a última vez que eu lhe vi, Elcio Ribeiro, foi no ano passado, na virada do ano, não foi? Você veio trazer pra gente até um suco de uva aqui. Maravilha.
Verdade.
Esse ano a gente repete a dose, Elcio Ribeiro.
Antes disso, né? Antes da virada do ano.
Valeu, meu amigo, pela participação.
Abraço forte, tudo de bom.